Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Fala pessoal, antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria rapidinho agradecer demais a todos vocês que estão escutando a gente, né, pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma. Esse é o sexto episódio que vai pro ar, a gente está com pouco mais de 600 plays, né, no total, e eu acho muito legal, né? Então vamos colocar aí uma média de 100 plays por episódio, e eu acho isso fantástico, porque apesar de a gente estar acostumado, né, em números tão altos, principalmente com YouTube ou de likes ou qualquer tipo de interação de mídia social, eu acho que para conteúdo como é o conteúdo aqui do Bom Brasileiro Podcast, onde cada episódio tem quase uma hora de duração, eu acho fantástico. Então eu tô feliz demais, eu tô feliz com o resultado disso. Passei a conhecer novas pessoas, criei novas conexões, e isso me deixa de verdade muito feliz. E também eu queria agradecer a todos as pessoas que mandam pra gente feedback lá no Instagram, na página do Bom Brasileiro Podcast no Instagram, e também no Facebook. Tem gente que manda mensagem pra gente agradecendo pelo trabalho, que se identifica com a história, e isso é legal demais. A gente fica muito feliz. Então, se você quiser deixar algum comentário sobre esse episódio ou qualquer um outro, acha a gente lá pelo Insta ou pelo Face, a gente tá nas duas plataformas, e a gente gosta demais de ouvir. Eu falo a gente porque, né, a Amanda, que é minha esposa, ela que foi a convidada do episódio 1, ela me ajuda demais, ela que tá tomando conta da parte das mídias sociais e tal, então ou ela ou eu, a gente responde sempre, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe um feedback, tá bom? Então muito obrigado e espero que vocês continuem gostando. Agora, falando do convidado de hoje, eu vou falar com esse paulista lá de São Bernardo, esse amigo meu, um amigo que a Austrália me deu. Eu vou conversar aqui com o Dalto Abrão, ele que é da área de TI. Ele vai falar um pouco de como tem sido essa jornada desde que ele saiu do Brasil, lá em 2016. Então ele vai contar um pouquinho pra gente o que ele aprendeu, o que ele quebrou a cabeça, onde que ele errou, onde que ele acertou. E aí foi uma conversa muito legal. O Dalton é um cara muito determinado, que tá sempre buscando se melhorar. E é um cara que tem uma visão muito interessante da vida. E o que fica bem claro quando nessa conversa, mas sempre quando eu converso com ele, é um cara que é muito certo do que quer na vida, né? Não se contenta com pouco e tá sempre buscando novos desafios. E, né, não é só na fala, mas também nos resultados que ele tem, o que mostra que a fala está alinhada com a atitude que ele tem. Então foi uma conversa legal demais, foi fácil de editar porque a conversa fluiu muito bem, então eu praticamente tirei só quando eu gaguejei demais ou qualquer coisa do tipo, porque a conversa fluiu muito bem e eu espero que vocês gostem. Beleza? Valeu! Opa, tô feliz demais que eu tô aqui com mais um amigo que a Austrália me deu. Eu tô aqui com Dalton Abrão ou Abrão?
Abrão.
Abrão. E aí, beleza, cara? Tudo bem com você hoje?
Ótimo, ótimo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho uma experiência bem legal estar aqui divulgando não só o seu podcast, o projeto, mas a nossa história e todos os brasileiros que moram fora do país, não necessariamente na Austrália. Projeto bem bacana de fazer parte.
Pô, eu que agradeço aí seu tempo e compartilhar um pouco da sua história aqui no Bom Brasileiro Podcast. Cara, pra quem não te conhece, será que você pode falar um pouquinho aí de você? Quem é o Dalton Abrão?
Vambora. Sempre trabalhei com tecnologia, então esse foi um dos motivos que me trouxe aqui pra Austrália. Então, minha vida inteira trabalhando com tecnologia, na parte financeira. Adoro exercício físico. Descobri triatlon aqui na Austrália, então começamos a treinar um pouquinho disso. Pessoa bem, bem divertida, bem alegre. Um pouco séria.
Divertido é sério, meu irmão.
Não, os dois. Você consegue ser os dois. Divertido na hora certa, sério na hora certa. Pode um pouquinho do que eu faço e de como eu vim pra cá.
Beleza. Aí você veio pra cá, primeiro, você é de onde? Do Brasil. E quando é que você veio aqui pra Austrália?
É, perfeito. Então, eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, morei em São Bernardo. São Bernardo do Campo, boa parte da minha vida. Chegamos aqui na Austrália em novembro de 2016, um pouquinho mais de 3 anos atrás.
Legal, legal. E você fazia o que lá no Brasil, cara?
De novo, sempre trabalhei com TI, né? Sempre nessa área de tecnologia, sempre focada na parte de financeiro. Então comecei com superannuation aqui na Austrália, né? Mas a previdência privada no Brasil.
Certo.
Trabalhei bastantes anos, inclusive em previdência privada. Quando mudei para a Austrália, novamente trabalhei com a previdência privada deles, né? Que é o que a gente chama de superannuation. E migrei agora na parte de uma startup, mas de novo voltada na parte financeira. Então sempre trabalhei em TI, no começo desenvolvendo sistemas, depois passei um pouco para análise de sistemas, mas com gerenciamento de equipe agora, mas sempre na área de TI e focado em parte financeira.
Legal. E sua formação é o que lá?
Eu sou MBA em arquitetura de software, então eu fiz um tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Assim que eu terminei o tecnólogo, pulei para um MBA, então fiz um ano de MBA. Então eu posso falar que eu sou um MBA em arquitetura de sistemas. Não que isso mude alguma coisa, mas com certeza são duas
Massa.
formações.
Massa demais. E aí, beleza, novembro de 2016 foi quando você veio para cá, você veio para a Austrália. Mas quando é que foi que você decidiu que você queria vir para a Austrália? E por que que você queria vir para a Austrália? E também o porquê que você queria deixar o Brasil?
Sim, a gente decidiu em torno de um ano e meio antes, de um ano e meio para 2 antes de eu realmente chegar e descer do avião aqui na Austrália, então foi mais ou menos 2 anos o processo onde a gente decidiu. Aí eu falo a gente porque eu vim com a minha esposa, mas foi 2 anos atrás mais ou menos. Um dos grandes motivos é, primeiro, a gente teve a oportunidade, graças a Deus, de viajar para fora do país algumas vezes. Então a gente teve esse contato com uma outra cultura e com o que a gente acaba falando de país de primeiro mundo, né? Que o Brasil ainda não chegou lá e existe uma diferença muito grande. A gente também teve alguns problemas na nossa vida na parte de segurança no Brasil, alguns acontecimentos que acabaram levando a gente a ter mais certeza do que a gente queria, né? Então acho que essa junção de ter experimentado um pouco o que é a vida num país de primeiro mundo, mais os problemas que a gente teve, acho que juntou tudo isso e foi quando a gente realmente decidiu que, infelizmente, o Brasil não era mais o lugar que a gente queria estar naquele momento.
Entendi. Bom, eu conheço um pouquinho da sua história e eu sei que você veio para cá já com o visto de residente permanente na mão.
Perfeito.
Essa é uma situação em que poucos brasileiros, vamos dizer assim, se encontram, né? Eu, por exemplo, eu não tinha paciência nenhuma. Eu estava num momento de saturação com o Brasil, assim, com a situação do Brasil, né? E aí eu queria vir, eu não queria esperar nem um ano mais, assim, uma vez que eu decidi. E você ainda teve a paciência de ficar aí 2 anos nesse processo. Como é que foi isso? Por que que você teve essa paciência? Por que que você não falou, ah, eu quero sair agora e sai, e ao invés disso você teve a paciência de fazer toda a sua validação de profissão, né, reconhecimento do seu diploma e depois conseguir uma residência permanente.
Foi uma série de fatores, né? Na época em que eu comecei a dar entrada no visto, a minha esposa estava morando nos Estados Unidos. Então, por mais que a gente tinha essa vontade de sair, não tinha uma pressa tão grande.
Vocês não eram marido e mulher na época, vocês eram noivos ou já eram casados?
Não, ainda não éramos casados, a
Ah,
gente
tá.
era namorado. Então não tinha essa pressa tão grande de ter o visto. E a segunda parte é, na minha cabeça, a gente sabe dos challenges que vim como estudante tem. São alguns passos diferentes que você tem que tomar, algumas decisões diferentes que você acaba tomando na sua vida baseado em ser estudante. Então, na minha cabeça, para o que eu queria do futuro, eu achava melhor esperar um pouquinho e tentar o processo. Se eu conseguisse o processo do visto, ótimo, venho com visto. Se eu tentasse o processo e por qualquer motivo que seja não desse certo, então eu viria como estudante e aí a gente arrumaria um jeito estando aqui. Mas
Certo.
na minha cabeça, eu gostaria de vir com o visto de residente, então eu foquei em atingir esse visto primeiro antes de se mudar.
Legal. Você fez todo o processo por sua conta ou você teve ajuda de algum profissional, de alguma empresa?
Perfeito. Eu contratei uma empresa, ela era baseada na Austrália, né? E eu acabei encontrando ela pela internet quando eu fiz. Eu não conhecia ninguém que tinha vindo para a Austrália, não tive nenhum contato de outras pessoas que vieram para cá para perguntar. Então foi bem sorte, acabei no Google, achei essa empresa,
Que
falei,
empresa que
bom,
é essa?
chama Bravo,
Ah, bravo,
Bravo,
legal.
isso. Depois que eu já estava aqui, que eu fiquei sabendo que dizem que é uma das que mais dão resultado, mas que também é uma das mais caras, mas outras brincadeiras sobre essa empresa, mas eu achei eles no Google. Na época eles ainda só tinham escritórios na Austrália. Então eu fiz todo o processo por e-mail com eles. Então foi um processo que demorou, não por conta deles, mas o processo inteiro é um processo longo, né? Mas eu tive assistência deles em todo esse processo.
E você fez a correspondência com eles por e-mail, isso em português ou em
Tudo
inglês?
em inglês, é.
Tudo em
Tudo
inglês,
em
legal.
inglês. E eu, no meu antigo trabalho, um dos meus chefes também era inglês, então eu já falava um pouco do inglês.
Certo.
Então não foi um choque tão grande ter essa comunicação.
Tem
Mas o
toda a
bom foi por
solução.
e-mail, então mesmo que eu não soubesse inglês, eu tinha um tempo de traduzir aquilo com alguém, ou através do Google, ou qualquer outra ferramenta que pudesse ajudar. Então foi bem tranquilo e eles foram muito atenciosos.
E aí, durou exatamente 2 anos, desde o processo que você começou a entrar em contato com eles até sair a sua residência
A
permanente.
residência demorou mais ou menos um ano e meio.
Um ano e meio, caraca.
Um ano e meio de processo.
Você lembra quanto que custou essa brincadeirinha aí?
Eu não lembro os valores exatos e eu também não tive curiosidade de
Fazer junto.
somar.
Você vai
É.
pagando conforme vai
Isso,
acontecendo, né?
conforme você vai passando as etapas, são valores diferentes e documentos e processos diferentes, então são custos diferentes em cada etapa. E uma coisa que na minha cabeça eu nunca quis saber o quanto eu gastei, porque a partir do momento que você sabe, você mesmo vai criar barreiras do porquê você não vai fazer mais aquilo. E eu não lembro os valores, mas não foi barato. Não é um processo
Não é um
barato.
processo
Isso.
barato. Legal. Legal não, né? Difícil, né?
Difícil,
É
tem que
muita
ter um
grana.
foco,
Tem
né?
que ter
Tem que
foco, é.
ter. É.
Determinação. Bom, você falou que seu chefe era inglês e você estava consultando ele em alguma parte do processo. Quanto a isso, então ele sabia que você já estava querendo sair fora do Brasil e consequentemente, do emprego que você estava? Ele já sabia disso?
Ele sabia, eu falo chefe, ele não era meu chefe direto, né?
Ah, era um superior,
Ele era um
assim.
superior que trabalhava na Suíça. Ele é inglês, mas ele era baseado na Suíça, que eu trabalhava num banco suíço. Então eu sempre conversei com ele, porque antes de vir para a Austrália eu tinha a ideia de tentar mudar de país pelo banco. Então ir para a Inglaterra ou para a Suíça através do banco.
Certo.
Então essa foi a primeira ideia. Então eu sempre troquei bastante e-mails e conversas mesmo, que ele vinha bastante para o Brasil com ele sobre isso. Sobre a oportunidade de imigrar daqui para a Suíça ou para a Inglaterra. Então ele tinha conhecimento do que eu estava fazendo, mas ele também foi um cara super discreto, que além dele ninguém mais sabia do
Ah,
processo.
entendi, entendi.
E algo que eu, particularmente, quando eu faço alguma coisa grande, eu não falo para ninguém. Então ninguém sabia e ele também foi super discreto, super gente boa, me ajudou no processo
Olha,
todo.
legal.
Então foi bem bacana.
Pô, legal também que você soube explorar aí de um recurso que você tinha, era o acesso que você tinha, né? E além do que você fez da parte de pesquisa, né? E
Isso.
usou a ajuda do Google, por exemplo, também tinha isso aí. Então, legal também usar os recursos que você tem no momento. Quando você foi notificado que sua residência permanente tinha saído, né? Que você recebe pelo e-mail e tal. Como é que foi isso? Logo você já chegou no trabalho, já falou, oh, tô fora. Como é que foi o processo de avisar tanto para trabalho quanto para família?
A
Sua família já
família.
estava sabendo que você estava querendo sair fora?
Os mais próximos já sabiam, né? Meus pais sabiam. Eu acho que algumas pessoas só da família da minha esposa sabiam também. Então, a família, algumas pessoas já sabiam, e apoiavam a gente, então foi muito legal disso. No trabalho, estavam acontecendo algumas situações específicas, então foi bem bom para mim na situação, não muito pro banco, mas. Assim que saiu, eu acho que um dia ou 2 dias depois, eu já avisei a todos que eu estava tentando sair do Brasil, tentei pelo banco, não consegui, tentei por conta própria, deu certo, e que eu ficaria mais 30 dias, eu acho que eu fiquei um pouco menos do que 30 dias.
Você deu um aviso prévio
Eu
lá,
dei o
né?
aviso prévio, mas foi um pouco menos do que o aviso prévio, e basicamente passei mais uns 2 meses com a minha família antes de vir para cá.
Você saiu do banco e aí depois passou 2 meses como se fosse assim uma
Uma
despedida.
despedida, um pouco de férias com eles, e aí depois eu acabei embarcando para a Austrália. Então
Pô.
não foi direto, mas eu lembro que uma vez que eu tive a resposta, acho que 1 ou 2 dias eles já sabiam também.
Pô, legal, cara. E você trabalhava por quanto tempo que você estava lá antes de sair nesse banco?
No banco eu já estava há 5 anos.
5 anos. Qual que era a sua
5 anos.
posição lá? Qual que era o seu cargo?
Eles tinham alguns nomes diferentes, mas era. Numa tradução para português, diretor. associado ou associate director, coisa assim. Mas basicamente eu era na parte de TI, então
Entendi.
eu era mais análise e desenvolvimento, era só um nome mais fancy pro que eu fazia.
Quando você veio para cá, né? Novembro de 2016, então, se eu tô fazendo as contas certas aqui, você saiu por volta de agosto ou julho, agosto do seu trabalho, passou um tempo com sua família. Nesse meio tempo, você também já estava tentando conseguir alguma coisa aqui? Você chegou a tentar isso ou você falou, vou tentar quando eu chegar lá?
A ideia era tentar quando chegasse aqui. Então, eu aproveitei esse tempo que a gente ia ficar no Brasil para curtir a família e para aproveitar aquele momento que eu estava vivendo. E quando a gente chegasse aqui, a gente ia ver o que acontecia, ia figure it out. Então, no Brasil, não teve tanto a dor de cabeça no que
Certo.
fazer agora.
Bom, hoje tenho certeza que você não se arrepende porque você já está de volta na sua área, a gente vai falar disso também, mas na época você achou que isso foi tipo assim, vamos no primeiro ano, ou até você conseguir o seu primeiro emprego na área de TI de volta, você achou que você poderia às vezes ter aproveitado esse tempo que você estava no Brasil para tentar conseguir alguma coisa aqui?
Não, eu não me arrependo da forma que eu vim, e eu acho que passei por alguns momentos e lições que foram muito valiosas para onde eu estou hoje aqui. Então, em momento nenhum eu tive esse arrependimento ou mesmo a dúvida do se eu tinha feito a coisa certa. Isso é mais o jeito que eu sou, mas uma vez que eu decidi que eu vinha para cá, eu vinha para cá e não tinha volta, né? Então, eu decidi que ia fazer dar certo de alguma forma. Não foi um caminho de linhas retas, foi bem complicado, mas eu nunca passou pela cabeça voltar.
Chegou aqui em novembro de 2016, final de inverno. Você veio direto para Melbourne, né?
Direto para Melbourne.
E aí, cara, como é que foi essa sua chegada aí? Você falou que não conhecia ninguém aqui, né? Como é que
Isso.
foi essa chegar aqui, não conhecer ninguém, sair do aeroporto? O que que eu faço? Consigo casa, emprego? O que que foi? O que que se passava na sua cabeça nesse
Foi
momento?
diferente, eu me senti adolescente de novo, sem saber o que fazer e meio que explorando o mundo de novo. Então foi uma situação interessante. O que eu fiz quando eu cheguei, eu entrei em contato com um brasileiro para tentar ir do aeroporto, né, para a casa onde eu ia morar. Então eu fiquei um mês em Airbnb.
Para fazer o traslado, traslado,
Translado, isso, para fazer o
traslado,
translado, é. E então eu contatei esse brasileiro. Então a parte boa é que pelo menos assim que eu cheguei, você não conhece nada, você não sabe onde está, mas é bom você ter esse contato, pelo menos no começo, que eu tive, a primeira pessoa já foi um brasileiro, então você se sente um pouco mais em casa. E aí a gente ficou esse um mês num Airbnb, um casal que foi bem interessante, bem alternativo,
De onde?
em
De onde?
Brunswick, eles moravam em
Agora
Brunswick.
aí eles, mas eles eram de onde?
Eles eram australianos também, os dois.
Tá,
Os dois
entendi.
eram australianos, mas eles eram bem alternativos, bem diferentes da realidade que eu vivia. Então foi uma experiência bem engraçada,
Ah, é?
assim.
Conta aí, o que que teve de bom aí? O que que teve de engraçado com eles?
Eu acho que mais o jeito que eles, a forma que eles vivem, a forma mais alternativa que eles vivem e que eles olham a vida é um pouco mais diferente. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa mais séria, então é engraçado ter esses dois pontos de vista, né? Eu vindo com a cabeça que eu precisava construir a vida de novo, que eu ia construir tudo, né? Porque por mais que a gente tivesse dinheiro e outras coisas no Brasil, minha esposa e eu, a gente combinou que a gente não mexeria naquilo, que a gente ia começar de novo. E eles já tinham uma visão mais, eles australianos, né? Então eles já estavam acostumados a morar aqui, então eles aproveitavam, vou colocar assim entre aspas, né? Mais a vida e mais a parte mais natural e estavam sempre andando. E um deles gostava muito de ficar em casa, ele não fazia muita coisa.
Ah, nem trabalhar, por exemplo.
Eles
É isso que você
trabalhavam um
diz?
pouco, né? Diz ele, eu não sei como eles passavam um mês, mas diz que a conta fechava de alguma forma, né? Mas eu não sei como.
Entendi. Ué, ele já tava. O business dele talvez era o alugar a casa pelo Airbnb, né? É,
Provavelmente,
pode ser.
provavelmente.
Pode ser legal. Aí você ficou esse primeiro mês no, nesse Airbnb e nesse meio tempo você estava procurando emprego, estava estudando, o que você estava fazendo?
Foi assim que a gente chegou. Acho que segundo ou terceiro dia a gente já começou a olhar e mandar currículos, né? Uma experiência um pouco diferente do Brasil também. E começamos a correr atrás de casas, que a gente sabia que a gente tinha um mês e a gente tinha que se virar nesse um mês e arrumar algum lugar para morar e tudo mais. Então foi as duas. Eu creio que as duas ou três primeiras semanas foi bem corrido, dividido entre mandar currículos, procurar emprego, procurar casas. E é uma coisa bem interessante porque tudo que você precisa fazer aqui, você precisa de um histórico, né? Você tem que ter um histórico financeiro, um histórico de vida que ajuda muito. E a gente começou do zero, né? Todos os imigrantes que vêm para cá começam do zero, né? Então foram alguns challenges que foram bem interessantes de passar. Mas a gente usou essas 2, 3 semanas, arrumamos um lugar para morar, e como a gente não conhecia ninguém, a gente decidiu morar no centro da cidade, que tem alguns benefícios no transporte e outra, você também está literalmente no centro, né? Qualquer lado que você precisa ir é muito mais fácil. Então a gente usou essas 2, 3 semanas para tentar
Pra se locar
para
assim,
se localizar, isso, para saber para onde eu vou, onde eu ando, onde eu faço compra, onde eu vou morar, o que que eu vou fazer. Mas a parte de emprego, minha esposa acabou arrumando emprego mais rápido do que eu. Eu ainda demorei um tempo para arrumar emprego.
que Nara, que é a sua esposa, que ela conseguiu de emprego?
Eu acho que o primeiro emprego acho que foi como cleaner.
É uma
Então ela
opção que a
trabalhou.
galera
É uma opção
pega.
que muitos brasileiros fazem. E muitas pessoas gostam dos brasileiros que fazem isso, porque a gente tem um nível diferente de detalhe. E de
De higiene,
higiene também, eu acho que é um ponto engraçado. Mas então ela conseguiu primeiro, eu levei um tempo aplicando muitos currículos, e que nem eu mencionei, meu chefe, ele sempre me ajudando e ele revisava todos
Esse cara do
o que era
Brasil,
isso, o que
o
era
suíço.
isso, que trabalhava na Suíça e era inglês.
Ah, o inglês é
Então
verdade.
ele sempre revisando as coisas que estava fazendo, então mandando muitos currículos nesse meio tempo. E aí, por um período depois, assim que a gente já tinha se mudado, já estava estabelecido no novo lugar, eu fiz alguns trabalhos de limpeza junto com a minha esposa. Também trabalhei no descarregando o container no começo, que foi aonde eu voltei, onde instalou de novo, né? Eu falei, não, eu vim aqui por um motivo e eu não estou seguindo o caminho que eu ia seguir. Foi onde eu voltei meio que pro meu caminho aqui na Austrália.
É nessa que você pegou, fez uns trabalhos lá, vamos dizer assim, uns bicos de cleaner, mais a parte de descarregar container. Quanto tempo durou isso até você bater na sua cabeça e falar, não, peraí, eu tô aqui, eu tenho habilidades para fazer outro tipo de coisa, eu acho que eu tô fazendo a coisa errada. Foi quanto tempo que te deu esse...
Para eu conseguir um emprego foram 6 meses na minha área, né? Mas eu acho que eu não lembro exatamente as datas, mas eu acho que foi uns 3 meses que eu já estava aqui. Foi quando eu comecei a trabalhar, né, nesse lugar onde eu descarregava container. Onde eu trabalhei com o mesmo rapaz que trabalhou comigo no banco, mas que eu nunca vi ele no banco, eu nunca conheci ele. A
Sério?
gente descarregou o mesmo container junto, né?
Caramba, a descarregada de container mais.
Mais cara que eu acho que eles tiveram, acho que mais bem qualificada, né?
Isso
Não
aí.
para o trabalho de container, né? Que a gente não é muito forte, mas enfim. Então eu encontrei com esse rapaz. Então foram 6 meses para eu arrumar o trabalho na área, mas eu acho que com mais ou menos 3 ou 4 meses eu comecei esse trabalho. E depois da primeira vez, é um trabalho braçal, né? É um trabalho mais cansativo, é um trabalho que é muito pesado no seu corpo. Então acho que na segunda vez que eu fui para lá, eu já falei, bom, não era isso que eu estava procurando. E eu sei que eu posso achar outras coisas, eu só preciso me dedicar mais. E nesse mesmo meio tempo, a gente encontrou um outro casal de brasileiros que veio aqui também com o mesmo visto. E ele tinha pago uma empresa para fazer o currículo dele. E depois que ele pagou essa empresa, ele começou a ter muito mais ligações e tudo mais. E foi quando ele citou mais ou menos o que a empresa fez no currículo dele, e aí outra ficha aqui que caiu. E aí eu apliquei as mesmas estratégias no meu, e aí com certeza teve várias outras ligações após
Ah,
aquilo.
você não chegou a contratar a empresa, mas você se baseou no
E
que
isso,
eles tinham
eu
feito
baseei no que
para
ele
ele.
falou,
Você
né?
tinha experiência. Ah, não, na verdade, era um outro casal de
Era um outro
brasileiros.
casal, a gente encontrou ele 1 ou 2 vezes só.
Aí era da área de TI, o cara?
Não, ele
Não.
era de outra. Eu acho que ele era da área de petróleo. Era uma outra área bem distinta da minha, mas a estratégia que usaram no currículo dele, em palavras-chaves, não só colocar o seu currículo para aquela vaga, mas palavras-chaves em geral, na vaga que você está procurando, E depois que eu apliquei essas estratégias, foi bem mais fácil.
É, para mim funcionou da mesma forma, eu consegui voltar para minha área através, quando eu consegui contratar um serviço para revisar meu currículo. Recomendo demais, se tem alguém vindo para a Austrália, né, ou pro país que você tiver, pede ajuda, né? Paga para quem sabe fazer.
Com certeza.
No seu caso foi ainda melhor que você conseguiu aproveitar, né, do padrão, né, de, vamos dizer assim, do template
que a pessoa tinha usado
e conseguiu, pô, muito legal isso aí.
E a mesma coisa que você falou, não só... Cada pessoa tem uma visão, mas, por exemplo, eu usei uma empresa para fazer o meu processo. E principalmente estando no Brasil, é um processo, ele se torna muito mais caro. Mas é igual você falou, é pedir ajuda. Se você sabe fazer, ok. Mas se você não sabe fazer, não é um dinheiro que você gasta, é um dinheiro à toa. É um dinheiro que vai ter o retorno, né? Então, tô aqui com o visto, você conseguiu um emprego, então... Tem empresas que podem te ajudar e te suportem com isso, e assim, vale muito a pena pagar, desde que eles tenham uma reputação boa, né, e que você ache que vai agregar valor, é algo que vale muito a pena. Uma mentalidade que eu não tinha no Brasil.
Também.
Para mim, eu conseguiria fazer tudo, mas uma vez que eu cheguei aqui, você vê que contratar e conversar com os especialistas em cada área... É um shortcut, com
não,
certeza.
Super vale a pena. Eu fiz uma conversa com a Rita de Cássia, ela é de certa forma conhecida na comunidade brasileira, porque ela é coach de carreira, ela me ajudou e eu consegui voltar para minha área porque ela fez essa revisão e tal. Então eu concordo em número e grau com o que você disse aí. Agora, e quando você chega aqui, eu não sei se foi o caso com você, você me conta se foi ou não. Mas eu, por exemplo, eu caí na ilusão de achar que, cara, aqui é outro mundo, de fato é outro mundo. Então eu acho que vou fazer qualquer coisa, qualquer outro trabalho, eu quero ter esse lance de ter uma vida equilibrada, né? Eu vou pegar um trabalho mais operacional e vou ter uma vida mais equilibrada entre fora do trabalho e no trabalho e tudo mais. E eu me iludi por isso por algum tempo, mas assim que eu comecei a fazer o trabalho operacional, eu já me desiludi e falei, não é porque paga mal, nada disso, é mais porque você sente meio... Eu tô sendo subutilizado, né?
Sim, sim.
Pelo seu potencial. Como é que pra você foi assim também? Você chegou a se iludir?
Foi, não. Você se ilude, com certeza. Uma das coisas que eu tentei também foi que eu estudei pra ser personal trainer, estudei por um bom tempo, comecei a dar aula, vi que aquilo não era pra mim. E eu acho que foi na segunda vez que eu trabalhei com essa empresa no Porto, que era um brasileiro também que acabava recrutando a gente, né? Na segunda vez, assim, não tem nada errado com o trabalho, me ajudou a pagar as contas, eu sou muito grato a isso. Mas você está acostumado a fazer um tipo de trabalho que você sabe que você pode agregar valor não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então, para mim demorou duas vezes. Foram duas vezes que eu fui para lá que eu falei, como você falou, você se ilude onde você acha que você consegue aquilo. E, assim, não tem nada de errado se você quiser terminar sua vida fazendo aquilo. Mas, pra mim, foi a mesma coisa. Eu me iludi bem rápido. Eu falei, não, eu consigo fazer mais. Eu já fiz mais. Só não tô no mesmo país. Mas trabalho é trabalho em qualquer lugar.
Isso aí. Você falou aí rapidamente do curso que você fez de personal trainer. Você, no Brasil, não tinha nada a ver, apesar, assim, além de ser um curioso na parte de wellness, fitness, sei lá o que seja... Você era um curioso e chegou aqui e você achou que você queria fazer essa parte voltada para ser personal trainer. E aí, assim, eu acho, a gente conversou aqui um pouco antes e a gente concorda que é importante você experimentar as coisas. E às vezes a gente se joga nesses devaneios que a gente tem. Você consegue dizer se isso foi bom ou ruim para você? Porque você foi lá e testou e viu que era uma viagem da sua cabeça, não tinha nada a ver com que é a sua, que é, vamos dizer assim, o seu chamado, e aí você logo voltou para a sua área. Como é que você vê essa experiência de tentar uma coisa que não tem nada a ver com o que você fazia no Brasil? Você recomenda que as pessoas façam isso ou não?
É um ponto de vista interessante, porque eu sempre falo que muitas das coisas que eu passei por aqui, eu acho que trouxe um valor muito grande no que eu gostaria de fazer na minha vida no futuro. Essa experiência de personal trainer foi realmente um devaneio e algo que, na minha opinião, se eu não tivesse feito, eu não teria mudado em nada na experiência que eu tive aqui na Austrália. Então foi interessante, Eu acho que, independente de qual é o seu próprio devaneio e o que você gostaria de fazer, é interessante testar, mas no meu caso eu acho que foi mais uma válvula de escape porque eu não estava focado no que eu deveria. Então eu achei uma razão, achei uma desculpa para eu fazer outra coisa e não focar no que eu deveria focar. Então
Perfeito.
essa experiência é a única experiência de todas que eu passei aqui na Austrália que, se eu não tivesse vivido, não teria mudado nada. Assim, ganhei, óbvio, ganhei um pouco de conhecimento na área, mas apart from this, não teve
Nada.
mais nada.
Legal, legal. Pelo menos você tentou e viu que não era, né?
É.
Melhor do que ficar com a
Foi
dúvida.
bem rápido.
Verdade. É, você levou 6 meses para conseguir o seu emprego, a gente vai falar logo logo disso, mas. Pra você, cara, nesse. Você pode até voltar do período que você começou no Brasil em 2014, quando você começou o processo, até os 6 meses aqui. Que pra você, que você aprendeu, cara? Você teve que. Foi um exercício pra você de humildade, de colocar um pouco o pé no chão também, e ao mesmo tempo. Como é que eu posso dizer assim? Mais um choque de realidade para você, assim, do que você achava, o que vislumbrava que ia ser aqui e o que, não, o que na verdade é. O que foi para você esses 2 anos e meio aí?
Eu acho que foi um ótimo exercício de foco.
Foco.
Foco, porque a gente sempre fala que a gente quer muita coisa, eu quero isso, eu quero carro, eu quero a casa, eu quero um estudo, eu quero um diploma. Então a gente sempre quer muita coisa. E muitas das vezes a gente acaba sempre sem nada, né? Então foi um exercício muito interessante de foco, porque uma vez que eu decidi que eu viria para a Austrália, era aquilo que eu pensava. Então eu só pensava em vir para a Austrália. Especialmente eu fiz a prova do IELTS 2 vezes. Falhei a primeira vez no IELTS.
É, o IELTS ele é um teste para língua, né, no caso
Teste para
inglês,
língua, isso.
que testa a sua proficiência, né? Quão bom você, vamos dizer assim, quão bom você é na língua.
Isso,
Você não
perfeito.
passa ou
É,
reprova, mas
você não passa ou reprova,
você tinha uma
perfeito.
meta e você não a alcançou. Isso estava
Isso.
no Brasil, na época do Brasil,
Ainda
né?
no Brasil, isso.
Ainda no Brasil, tá.
Então foi bem uma experiência de foco. Então eu falei a primeira vez, então eu sabia que aquilo era a base para eu conseguir. Então eu não pensei em nada, não fazia mais nada, não ligava para nada, eu era o IELTS. Então agora é o IELTS.
Aí você
Então
passou a estudar em
aí eu
casa,
passei a
inclusive.
estudar com o professor, fazer um professor que ele era especializado em IELTS, porque é uma prova, tem padrões, então você saber os padrões ajuda.
Importante, sim.
Então, todo dia eu estudava, todo dia eu, por exemplo, uma das partes é a parte escrita, né? Então você faz um texto e uma carta. Então todo dia eu fazia um texto e uma carta, um texto e uma carta por mais de mês, assim. Então foi algo que mudou, porque eu nunca fui tão focado nas coisas.
Disciplina e foco ao mesmo
Disciplina e
tempo.
foco. Eu sempre fui uma pessoa que eu, enquanto estava naquele momento, eu era muito focado. Saiu daquele momento, acabou, esse foco desaparece.
Certo.
Então foi por esse período de tempo, foi sempre um foco em sempre relembrar o que que você realmente quer. Porque na minha cabeça hoje eu sei que você pode realmente ter o que você quiser, mas só uma coisa, você não vai conseguir ter tudo. Então é uma coisa de cada vez. Então foi uma experiência muito interessante na parte de foco.
Legal demais. Você não mencionou que você está com quantos anos, Léo?
29.
29. É que você estava com 20, 25, 26 anos.
25, mais ou menos, é isso.
É também um pouco de maturidade. Eu acho que foco, eu pelo menos
Também.
também foi um pouco assim para mim. Eu desenvolvi mais foco ao passar do tempo. Então foi um combinado bom, né? Você passou um tempo com experiência e ele te ajudou. Cara, o que você está fazendo aqui hoje?
Hoje trabalhando na minha área, na verdade estou migrando um pouco, né? Agora me desligando um pouco mais da parte de análise e desenvolvimento e entrando mais na parte gerencial, primeiro de pessoas e em alguns meses, não mais do que 1 ano, eu já vou estar na parte de gerenciamento de empresas também. Mas de novo, trabalhando na área financeira. Então eu trabalho numa startup que tem 3 empresas onde a gente tem 3 produtos distintos da parte financeira. Então agora eu faço mais essa parte, comecei a fazer essa parte de gerenciamento de equipe junto com o meu chefe. Então ele está migrando um pouco de área também e eu estou entrando um pouco no lugar dele, então é um desafio bem interessante. Principalmente porque muitas das pessoas que trabalham lá são pessoas mais novas. Então a gente olha para eles e lembra quando a gente também era mais novo e a gente não tinha tanto foco e a gente queria outra coisa da vida, a gente não queria só trabalhar. Então são alguns challenges interessantes que estão vindo com essa nova responsabilidade. Mas basicamente é isso, eu estou nessa parte de gerenciamento de equipe, basicamente making sure que todo mundo está trabalhando, todo mundo está entregando e a gente está progredindo no pace que a gente tem que progredir para entregar os resultados, né? O que numa startup é algo um pouco mais, não tão elaborado quanto no banco, mas muito mais rápido.
Certo.
Então, são alguns pontos diferentes da experiência que eu tinha trabalhando com um banco muito grande e muito estruturado.
Você é o único brasileiro lá? Você é o único, como é que é a parte, como é que é a parte, vamos dizer assim, o aspecto cultural da sua empresa em termos de nacionalidade? Você é o único de fora? Você é o único brasileiro?
Eu sou o único brasileiro e tenho mais dois indianos. Mas um deles já mora aqui na Austrália por mais de 30 anos, então ele já meio que já se adaptou à cultura australiana. E o próprio CEO e dono da empresa, ele é escocês, mas também já mora na Austrália, acho que desde os 4 ou 5 anos.
Entendi.
Então ele praticamente já é australiano. Mas somos em três imigrantes e eu como o único brasileiro na empresa.
E são quantas, a empresa tem quantas pessoas?
Nós somos agora, eu acho que em 25 ou 26.
Sim,
acho que 25.
Então tem um número razoável de pessoas. Como é que é ser brasileiro na sua empresa? Existe uma característica sua que você traz da nossa cultura que é benéfica, que é percebida? Alguma coisa do seu traço comportamental ou do contrário também, alguma coisa que você precisou de dar uma calibrada porque você traz esse tipo de cultura e lá não encaixou muito bem, teve alguma coisa desse tipo?
Não, nada que eu tive que tirar, mas um dos traços que desde o meu primeiro emprego aqui na Austrália, na área de TI, eu consegui ver isso muito claramente é a nossa ética de trabalho como brasileiro. Não sei a razão disso, eu não sei se porque realmente a nossa vida no Brasil ela não é tão fácil assim, então você sempre tem que fazer mais para conseguir aquele pouco, né? E geralmente em países de primeiro mundo você não precisa sair muito da sua zona de conforto para conquistar o que você quer, então é algo mais fácil. Então essa ética de trabalho eu acho que é uma coisa que não só eu percebi que é muito diferente, mas as pessoas ao redor elas percebem que você acaba sendo um pouco mais sério, você sempre trabalha um pouco mais e você sempre se doa um pouco mais do que eles, né? Não que isso seja certo ou errado, mas é uma diferença cultural que eu não digo que é a Austrália, mas eu digo que realmente entre pessoas, não só brasileiras, mas pessoas que vêm de um país de terceiro mundo contra alguém que já mora aqui num país de primeiro mundo, é algo bem notável. E a gente, como brasileiro, que nem a gente falou na parte da limpeza, muitas pessoas adoram brasileiro e tudo isso, porque realmente a gente tem uma ética de trabalho boa e a gente sempre olha no detalhe, né? Algo que às vezes passa despercebido por aqui.
Poxa, muito legal. E eles fazem alguma pergunta, tem alguma curiosidade de como é que é o Brasil, o que acontece lá? Eles tem algum tipo de pergunta que te recorre?
Tem, eles sempre comentam comida, né? O tipo de comida, o que você gosta, o que você come aqui. Muitos já perguntam de lugares no Brasil, onde você visitaria no Brasil, o que eu faria no Brasil. Então eles são muito interessados em o que o Brasil tem a oferecer, porque é um país muito lindo, né? É um país onde a gente tem belezas naturais, assim, maravilhosas. Às vezes muito melhor do que muito país aí fora, que a gente... ou às vezes a gente não tem acesso, ou a gente mesmo não vai, né? Tá no nosso quintal e a gente nunca se incomoda de ver. Mas eles comentam bastante sobre comida e o que ver no Brasil, né? O que um turista pode aproveitar do Brasil. Eles são bem curiosos nessa parte.
Legal demais. Cara, você veio pra escolher o Melbourne. Por quê que...
Melbourne foi muito por conta dos pontos que eu tive. Então eu fiquei bem no limite, eu acho que eu estava um ou dois pontos abaixo do limite onde você tem um visto de residência, onde você pode morar em qualquer lugar da Austrália.
Uhum.
E eu acho que eu fiquei fora do ponto porque eles não reconheceram o meu MBA. A empresa achou que eles não reconheceriam algumas das minhas experiências por conta do título da minha posição.
Sim.
Mas acabou que eles reconheceram todas as experiências, mas não o meu MBA, então eu fiquei um pouquinho abaixo do limite. A empresa falou que podia entrar, ela me deu duas opções, né? Ela falou, você pode entrar e pedir para eles revisarem o seu MBA, e aí a gente tenta na parte do visto onde você pode ir para qualquer lugar, ou a gente pode mudar para um visto regional. que continua sendo residente, você continua tendo os mesmos benefícios, só que é um visto regional. Então você é patrocinado, vamos dizer assim, por um estado, e nos seus dois primeiros anos de estadia na Austrália, você obrigatoriamente tem que morar naquele estado e responder alguns questionários de 6 em 6 meses.
Que no caso o estado Victoria, que é onde Melbourne é a capital.
Onde Melbourne, isso. Então foi mais por conta do visto do que por escolha. Mas, como eu falei, eu queria vir pra cá. Então se eu morasse em Victoria ou no meio do deserto, eu pegaria qualquer uma das duas, com
Legal.
Certeza.
E você gosta de morar aqui, cara?
Eu gosto.
Especialmente, assim, falando sobre Melbourne, você
gosto
da cidade?
Gosto. A gente já teve a oportunidade de viajar um pouquinho pela Austrália, né, a passeio e a trabalho. Então eu sempre tive um pouco da ideia de... Eu gostaria de morar mais para o norte, nordeste no caso, né, da Austrália, mas...
Por quê?
Mais o clima, né?
Aqui é meio frio.
Aqui é um pouco frio, é. Agora já acostumou, mas no começo...
Mas São Bernardo não é frio?
Ah, não, né?
Não tanto.
Não,
né?
não o frio da Austrália, é. Mas eu sempre tive essa ideia do Nordeste, assim, e conforme eu comecei a viajar e conhecer outras cidades dentro da Austrália, eu vi que Melbourne realmente era muito interessante. E tirando a parte do tempo e do clima, que você acaba se acostumando, não tem outro jeito, eu não tinha mais ideia de mudar. Então,
tá
bem
curtindo.
Interessante ficar aqui. É. Temos um projeto aí na parte física, tá pensando em tentar correr uma maratona, vamos ver o que acontece.
Tá certo.
Fiz um triatlon já, né? A gente acabou fazendo junto, foi bem interessante.
Uhum.
Então essa caixinha eu já risquei. Então tem um projeto, vamos ver se dá certo correr a maratona, ver se funciona. Na parte de empresa, como eu comentei, eu tô migrando agora. E tenho certeza que em 3 ou 4 anos eu vou estar correndo a empresa, vou ser o CEO dela e vou estar representando ela em vários outros países. Então, estou bem focado nisso.
Porra, demais. Então, parabéns.
Parabéns
não,
né?
Boa sorte.
Vai ser tem bastante escada para subir nesse caminho, mas...
Mas legal você estar determinado.
Com certeza. Eu estou ao redor das pessoas certas. Uma das coisas que eu mudei na Austrália. Estou me envolvendo muito legal ao redor das pessoas certas. Então isso está me ajudando muito na parte de carreira, né? Eu me coloquei numa empresa onde as pessoas dessa empresa me suportam, então vai ser muito bacana, acho que tem tudo para dar certo.
Bom demais.
Só depende de mim, então vamos lá.
Tá bom. Cara, para fechar aqui, eu sempre falo isso, tem um monte de brasileiro que é o que mais tem, né? Gente que está no Brasil, que tem qualificação, tem todos os quesitos para talvez conseguir um visto de residente permanente. E, sei lá, às vezes só tá faltando a coragem pro cara, tá faltando a disciplina, a força de vontade, alguma coisa. Mas se você pudesse dar uma dica pra essas pessoas aí que estão insatisfeitas com a situação no Brasil, o que, que você tem pra falar pra elas?
Cara, a mesma dica do que um amigo me deu quando eu decidi vir pra cá. Ele morou na Inglaterra por alguns anos. Ele acabou voltando por conta de saúde dos pais, ele teve que voltar. E a gente trabalhou junto no banco. E o mesmo conselho que ele me deu, eu dou pra todo mundo. Uma vez que você decidiu, não olha para trás. Se você quer sair do país, seja para onde você quiser ir, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai achar uma razão para ficar. E no momento que você achar essa razão, você vai se agarrar a ela e você não vai. Sempre vai ter alguma coisa atrapalhando. Vai ser a família, vai ser o emprego, vai ser a dúvida ou o medo do futuro que vai acontecer. Então a primeira coisa que ele falou para mim foi: pode fazer o que você quiser, mas não olha para trás. O momento que você olhar para trás, você acabou, você não vai mais, né?
Legal.
Então acho que essa é algo muito, muito produtivo e que realmente foi o que me ajudou. Uma vez que eu decidi, eu não ouvia mais ninguém, até parece meio forte falar assim, mas uma vez que eu decidi que eu vinha pra cá, meu ouvido fechou e eu não queria saber a opinião de ninguém. Eu falava com quem eu precisava falar, mas se você não concordasse comigo, paciência, problema seu, eu vou. Então, você tem que estar determinado. Então não olha pra trás, que se você achar alguma desculpa, você não vai.
Bom demais, fica aí a dica aí pra galera que tá enrolando,
dica,
né?
Com certeza.
Bom demais, cara, eu queria te agradecer aqui por aceitar o convite e compartilhar um pouco da sua história, um pouco das suas experiências aqui. É muito legal ver sua história. Parabéns por estar onde você está e toda a sorte do mundo aí pros seus projetos aí e as coisas que você tem a galgar pela frente aí. Então parabéns.
Certo.
E boa sorte.
Obrigado. Beleza? E obrigado pelo convite de novo. muito legal estar aqui e parabéns também pela sua história aqui, é bem interessante e por ter a iniciativa de começar esse projeto. Eu acho que tem tantos brasileiros que podem realmente ser ajudados por conta disso, né? Eles só precisam daquele empurrãozinho final e eu acho que é um projeto como esse que você provê isso para aquela pessoa, né? Então, parabéns pelo que você está fazendo, muito feliz de estar aqui. E para todo mundo que está decidindo sair do Brasil, tenta. Se der errado, você volta, sabe? Você não vai perder. Isso aí. Só vai ganhar.
Tá bom. Velhão, muito obrigado, viu?
Perfeito.
Valeu, cara.